Boa tarde, professor. Hoje é dia 26 de junho de 2018 e nós vamos entrevistar o professor emérito, Dr. Nelson Velho de Castro Faria. Primeiramente, obrigado, professor, pela participação na nossa pesquisa, que muito vai contribuir para a história e memória do Instituto de Física. Professor, o seu nome completo?
É esse aí. Você acabou de dizer.
Nelson Velho de Castro Faria. Data de nascimento?
24 de outubro de 1938.
Em qual curso, área do conhecimento, o senhor se graduou?
Minha graduação foi feita oficialmente, foi na Escola de Engenharia da qual Universidade do UFRJ, que antigamente era a Universidade do Brasil, mas ao mesmo tempo eu fiz os cursos de Física no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisa e Física. E eu não me considero engenheiro porque a minha graduação de engenharia ela foi pro forma. Eu tenho a graduação, mas nunca exerci a profissão. Inclusive eu não tenho CREA, essas coisas. Eu não sou engenheiro. Mas a graduação oficialmente, pelas leis, eu sou. E o outro é só curso independente do CBPF, não forma um curso. Esse curso era igualzinho da Faculdade Nacional de Filosofia, que é o Estudo Físico. Mas não é a mesma coisa, porque eu não fiz outra disciplina. Eu tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo, engenharia e física, é muito complicado. Aí eu não fiz algumas disciplinas que não valia a pena. Né?
E o senhor se recorda que período foi, que ano o senhor fez a graduação?
Eu, de 58 a 62, engenharia foi de 1958 a 1962. Eu formei em 62. Tempo.
E, professor, o que o motivou a ser professor de física?
Não professor de física necessariamente, mas sim trabalhar com física. Na verdade, a gente é professor mais ou menos, né? A gente dá um de aulas que não passa muito. Ao longo da minha vida, eu nunca dei muito mais de 4, 6 horas de aula por semana. E se eu olhar um professor do ensino médio, ele dá 40 horas. Nesse sentido, a gente não é tão professor assim. Mas a ideia de trabalhar com física significa trabalhar com, não só pesquisa em física, mas com formação de pessoas. Mas aí é no nível de mestrado, doutorado, mesmo na graduação e iniciação científica. E aí que o aluno aprende. O aluno não aprende no curso necessariamente, ele tem as bases para poder ir adiante. Mas é muito melhor para um aluno ficar em contato com pessoas que trabalham com física. E ter experiência para ir entrando aos poucos na profissão, né? Porque os cursos, na verdade, eles têm um defeito muito grande. O aluno vê o professor muito longe, né? Eu antes de vir para o UFRJ, eu fui 23 anos professor da PUC. Eu não vim para o UFRJ porque não existia ainda o Instituto de Física, quando eu acabei meu doutorado. Já não tinha sido formado. Tinha sido formado, mas não é. Funcionava, realmente estava ainda se arrastando. E quando eu vim do Canadá, que eu fiz doutorado no Canadá, eu não achei que não era boa ideia voltar para a universidade de onde eu tinha saído. E a PUC tinha um projeto muito bom, estava começando, e certamente, né, esse período que teve lá de 1971 a 23 anos depois, 1990, 80, 90 e pouco. Que eu trabalhei na PUC, foi a melhor universidade, o melhor instituto de física do Brasil. Era melhor que o Unicamp é nova, né? O Unicamp é de 1970. Mas era comparável melhor que a USP. Era uma universidade que tinha um projeto, que na verdade era a universidade, era particular entre aspas, porque era financiada inteiramente pelo governo federal. Ele era um projeto que infelizmente acabou no Brasil, que você tem uma universidade administrada, o administrador não interessa quem é, mas que é financiada integralmente e a parte acadêmica toda na mão de pessoas que entendem de universidade. Então lá na Universidade Católica não tinha nenhum padre no comando, exceto não tinha um que era físico, então estava lá como físico, não como padre. Então a gente criou todo um sistema que era único no Brasil e foi destruído completamente, infelizmente, que era um sistema no qual você tinha física, química, matemática, engenharia civil, mecânica, elétrica, não sei o que é, tal, informática, etc., tudo igual pé. Você entrava no trabalho Centro Técnico Científico, CTC, e entrava no vestibular único. O aluno não escolhia nenhuma dessas 10, acho que eram 10 possibilidades. À medida que ele ia crescendo, o tempo ia passando, ele ia assistindo aulas, ia conversando com professores, etc., ele optava por fazer engenharia tal, física. E todos os físicos foram formados lá, e aqui está cheio de físicos formados lá, professores atualmente da UFRJ, todos eles entraram nesse processo. Acho que nenhum deles, acho que a primeira turma, né, porque esse processo foi colocado devagar. E eu fui, durante, sei lá, 8 anos, 10 anos, coordenador do ciclo básico. O ciclo básico lá não é a física, não. O ciclo básico é todas as engenharias, toda a física, química, todos assistiam o mesmo discurso, as mesmas provas, e isso fazia com que ele tivesse uma importância social muito maior, né? Porque a maioria da gente que de forma é para ser engenheiro, né? Que é fundamental, o pai não é físico, físico precisa de um certo número, não deve ser o dominante. Né? Então, esse sistema ele foi destruído na medida que o governo foi retirando o financiamento. E esse sistema só funciona com financiamento. As pessoas não sabem no Brasil, eu fico dizendo bobagem o tempo todo sobre financiamento de universidade. Você não financia nenhuma universidade nos Estados Unidos, em nenhum lugar do mundo, com dinheiro de anuidade. Isso é besteira completa. É do primitivismo, é um cara que nunca estudou. Isso seriamente, ouviu falar e nunca viu o que é de fato uma universidade. Como é que o americano funciona? 80%, 70%, 90% depende da universidade. O dinheiro vem do governo federal sob forma de grants, sob forma de vários tipos de projetos, etc. Então a universidade, no fundo, é financiada pelo governo federal. Fala americano. Na Europa, eu não tem nem dúvida, não tem nem nenhuma dinheiro que não seja dinheiro de os estudantes. Na França, por exemplo, onde eu vou mais vezes, eles entram na universidade só escrevendo o nome do lugar que querem ir. Desde que isso tenha passado pela escola secundária, o resultado de um concurso geral na França, que dá o grau de segundo grau, né? Esse concurso, parece até o vestibular daqui, né? Mas quem passou lá tem universidade garantida. Então tem problemas, por exemplo, eu acho que foi na Itália, tem um sistema semelhante. A aula era dada no teatro, no cinema na cidade, porque não tinha lugar para todo mundo que queria aquela área. Mas eles são obrigados a dar as áreas todas que são pedidas. Esse governo atual está tentando fugir um pouco dessa regra, mas essa é a regra que tem sido seguida na Itália, na França, na Inglaterra, onde o ensino é inteiramente gratuito, porque é financiado pelo governo federal. E quem financia o governo federal é o dinheiro do povo, né? O dinheiro dos impostos, etc. A universidade particular nos Estados Unidos, que o mundo diz que existe, eu trabalhei 6 anos por lá, não existe. No Canadá é tudo gratuito, né? Não tem, pertence ao governo. Mas nos Estados Unidos, as universidades são, entre aspas, particulares. Elas são administradas por fundações, não sei o quê. Mas o pessoal acadêmico tem inteira liberdade e não tem problema de financiamento, porque financiamento é pela qualidade. Se o sistema tem qualidade, se forma pessoas adequadas, etc. Eles têm dinheiro, conseguem dar, tem grants, ou o CNPq de lá, né? O CNPq GAP, etc. Que no fundo, se não for se olhar, é 90%, sei lá, por quê. Eu fiz essas contas todas, porque no dado instante, quando fecharam o sistema da PUC, acabaram, né? Porque o governo foi tirando dinheiro, tinha dinheiro, acabou, né? Você não paga, não, nada funciona. Aí eu era vice-decano na época da PUC, do Centro Técnico Científico. E a gente fez um estudo de como é que poderia tentar continuar aquele sistema. A gente chegou à conclusão que não tem, ou o governo paga ou você entra em falência e acaba. E isso que está acontecendo no Brasil um pouco agora. O governo está tirando dinheiro, não dá no governo. A gente não vai poder continuar fazendo o que ele faz aqui, limpa chão, faz não sei o que, ele faz tudo aqui. Antigamente tinha uma secretária que batia os artigos, agora não, agora ele faz tudo. Esse departamento de física aqui, que é nuclear, né? ele tem 35, acho que professores por aí dessa ordem, não sei exatamente. Ele não tem nenhum funcionário que trabalha. Tem nem o pessoal da limpeza, que é o instituto todo, mas assim, datilografia, telefone, essas coisas, não existe nada. A gente faz tudo. É, mesmo, eu acho que o único departamento que tem uma funcionária, acho que é aquele físico, o Estradições. O Estradições tinha, não sei se ainda tem uma funcionária. Quando eu fui diretor, era o que eu me lembro, que os outros não têm. Então é um sistema mais barato que pode ser. E o camarada está arrancando, cada vez cortando mais dinheiro. Uma hora, não sei, vai é da história do momento, lá, sei lá como é que chama, lá, do irlandês, que fez tanta economia que o bicho morre, né? Não tem. E esse é um ponto, acho que eu gosto de falar desse assunto, porque é fundamental. Nenhum país do mundo sério pode subsistir sem ter saúde de boa qualidade, educação. Mas não pode. Se você não. E todos esses lugares que eu estou dizendo, que eu morei na França, morei na Inglaterra, morei no Canadá, já. Isso é dado, isso é realmente é coisa importante de base. Você não pode viver na base como se vive no Brasil, onde você fica doente, aí não tem, só está com o coração, pode morrer a qualquer hora. Mas só tem vaga para daqui a um ano, será? Eu quero matar um cara logo, né? Dá logo um tiro, né? Porque eu quero esperar um ano para ser perdido por um sistema que nem, que vai cada vez sendo pior, porque corta dinheiro, corta, não sobra nada. E agora quando quiseram resolver o problema dos caminhoneiros aí, a primeira coisa que eles falaram, onde vai pegar dinheiro? Porque agora não pode pedir aumentar, né? Então tem que pegar de algum lugar, de onde é, educação, saúde. Aí, quer dizer, quer matar o povo brasileiro, para mim está claro, alguém está querendo fazer.
Professor, agora a gente vai conversar um pouco sobre a sua graduação. E quais dificuldades o senhor encontrou no seu curso de graduação?
Esse é um problema do país. Não. A única coisa que a gente pode conversar em qualquer instância é sobre a situação do país. Você está falando do Brasil, né? Então, qual é o problema da graduação? Né?
Só entra na época que o senhor fez.
Antigamente era pior, porque antigamente não tinha tempo integral, nada disso. Então, os professores não faziam pesquisa, na minha época. Mas isso não é um problema grave. O problema é que o cara nem chega na universidade. E se chegar, você acaba saindo, né? Porque para chegar você tem que ter meios, né? De materiais, etc. Infelizmente a gente não tem. Então a educação ela é prejudicada. Há pouco tempo aí tem um colega nosso aqui, funcionário, eu não sei se certamente vocês conhecem, não vou dizer o nome, mas que ele estava dizendo assim, estou com um problema, não sei o quê, porque não estou conseguindo pagar a escola da minha filha. Eu falei assim, a escola da tua filha. Eu acho que ele mora em Lopes, por exemplo. Como é que na escola da tua filha não é de graça? Ele disse, não, é de graça, é muito ruim. Quer dizer, qualquer que seja a classe social que você venha, se você quiser ter uma educação boa, tem que botar uma escola particular. Isso é um absurdo completo, tendo escola gratuita do lado. Mas por que você põe? Porque a escola gratuita, o cara não aparece, não sei o quê, não tem controle, e o governo está pouco interessado. Então, quando você pergunta para mim qual é a dificuldade que eu tive, eu digo, eu não vou nenhum, porque eu era de família de classe média. Por aí de classe média no Brasil é privilegiado. Eu sempre comi, bebi, sei lá. Fiz todas as coisas que quis fazer sem muito problema. Meu pai tinha engenheiro, classe média engenheiro, então não sei o que, tem a casa própria. Então essa pergunta ela tem um viés social, claro. Qualquer coisa que você faça no Brasil. Você tem que dar um olho, como é que é, quanto ganha teu pai, o que ele fazia. Se o cara não tem condições de botar o filho numa boa escola, não tem também o problema todo de ambiente cultural, etc., muda tudo. Né? Então eu não tive dificuldade nenhuma, eu não tive dificuldade nenhuma. E eu mudei de engenharia para física, que eu continuei com diploma de física, de engenheiro, mas na verdade eu mudei para física, eu só me interessava por física. E isso aí. Nunca tive problema nenhum, porque eu sabia que sendo de classe média, dificilmente se eu estudasse razoavelmente bem, isso é mais fácil para quem tem meio, né? Eu tinha todos os meios, tinha livros, se eu precisasse de livro, tinha, meu pai pagava, não tinha problema nenhum. E, embora você veja que o absurdo da situação é que todo o meu ensino, desde a escola primária até a universidade, foi gratuito. Nunca paguei. Meu pai não pagou nem eu. Por quê? Porque você já está socialmente no patamar mais alto, você tem mais facilidade de conseguir estudar, etc. É um absurdo, isso é o maior absurdo. Então, se eu perguntar para mim que dificuldade eu tive, eu diria nenhuma. E olha, a universidade era uma porcaria. A universidade naquela época, comparado com hoje, era uma porcaria. A física não existia no Rio de Janeiro. Eu sei que no Rio de Janeiro tinha o Leite Lopes, tinha homens que tinham vindo com doutorado dos Estados Unidos, eram três, quatro pessoas. O que moveu há pouco tempo, o Fernando Souza Barros, também. Meia dúzia. Aqui no Rio, mais meia dúzia em São Paulo. O resto do Brasil não tinha nada. As Minas também tinha alguma coisa. Mas assim, no Nordeste não tinha quase ninguém. Então, a física não existia, por exemplo. Então, como qualidade, era muito ruim. Não tinha nada. Eu, quando fui para fora, eu tive que meter a cara, porque eu tinha uma formação muito vagabunda, muito.
E, professor, na graduação, o senhor só tinha aulas teóricas ou tinha aulas práticas também? Na graduação.
Como eu fiz engenharia, né? Você tinha esse é um problema complicado. Aqui no Brasil, a classe mais privilegiada valoriza as áreas de onde você ganha direito, né, essas coisas. Então, é difícil no Brasil você pensar em ensino de laboratório, etc., porque as pessoas não têm a menor experiência das coisas reais. Você vai para o colégio, o cara de física do colégio, que é um monte de formulazinha que você põe lá o grupo em cima das formas, não entende coisa nenhuma. Aí todo mundo diz que a física é muito difícil, claro, tem que decorar uma bobageira que a gente não entende. Enquanto qualquer país desses mais civilizados, os caras desde criança tem colégio onde você ensina coisas empíricas, deixar cair o corpo, cair mais rápido, cair mais rápido. Cara, olhar o fenômeno, analisar. Então, laboratório, assim, experimentais em teoria, aulas experimentais em teoria, eu acho que no Brasil não falta muito sentido, não, porque o cara faz laboratório como faz, faz uma aula teórica, só assiste o laboratório, querendo saber a fórmula para botar, para resolver. O cara, você não aceita, muito pouca gente aceita a ideia de que você tem que observar, tem que entender. Você, a natureza é muito mais simples que a gente diz que ela era. Na verdade, é incrível que você consiga botar coisas complicadas numa formulinha. S igual a FMA, F igual a merda da lei de Newton, é um negócio assim impressionante. Tem três letras. Ali dentro tem um conteúdo que as pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabe. Aquilo ali são três letras, não é uma noção. É muito complicado. Mas a gente não tem assim, a coisa empírica de medir. Então, o laboratório, em geral, ele é desprezado. Eu fui coordenador com 80 anos, eu imagino que já fui diretor, na PUC eu era diretor, aí eu fui diretor de novo, fui chefe de departamento. Então, tem uma experiência muito grande de administração, né? Você vê assim, bom, o laboratório, o que é que é preciso? É muito pouco. O que é preciso é o que o professor que ensina, quando ele entenda o que está falando. Por que é que ele faz aquilo e para que é que serve? Então, no colégio, por exemplo, a mulher que eu dava conferência em colégio de rico, é colégio público, não, colégio de rico. Aí o cara disse, eu perguntava sempre isso, a pergunta, tem laboratório? Ah, tem, mas a sala fica fechada lá, porque está não sujado. Cara, ele não tem a menor noção do que é assim. A física, por exemplo, é uma ciência da natureza experimental. Então, o cara tem que medir, tem que ler, observar, tem que entender. Você vê que eu olhando por aqui, você vê que eu... Embarca a vela, que eu sou um velejador famoso. Famoso mesmo. Meu, ali naquela fotografia estão eu e tem os grandes velejadores brasileiros, o Tobi Grael, o Lars Grael é meu amigo, é muito mais novo que eu. A gente anda com veleja de barco há muito tempo. Ele sabe física muito mais que muita gente que passa por um curso de física, porque ele tem que observar para fazer. Se o cara é campeão mundial, o Torbe é medalha de ouro duas vezes olímpica, não sei o quê. Pô, acho que até mais, né? Não sei se duas ou três. Mas esse cara sabe física. Porque a física não é aquilo que o laboratório que a gente tem que pedir, aquele negócio, tirar os números, né? É muito mais, é muito. Mas isso só pode ser permitido por um professor que tenha experiência, que tenha vivido, que tenha. E isso no Brasil, para a escola secundária, onde a coisa pega realmente, é na escola secundária. A primária não é tão importante, mas a partir dos 9, 10 anos, o cara tem que começar a observar aí que quem tem competência para dizer o que tem que fazer. Né? Tem programa de televisão, até outro dia estava vendo um programa de televisão, tem um programa de televisão até interessante sobre a experiência de física, etc. Mas eu acho que a maioria dos professores do ensino médio não tem essa, experiência para poder passar para os alunos. Né? E a culpa não é muito dele, não. Você tem, os caras que estão falando que eu nunca dei muito mais de 4, 5, 6 horas por semana de aula, na minha vida toda. Eu estou tentando, você tira os 20 quando eu me formei, os 60 aulas de aula de universidade, assim, nunca dei muito mais de 4, 5 horas. Agora o cara dá lá 40, 50 horas por semana, o cara tem que dar aula de manhã e de noite em lugares diferentes, tem que sair correndo. E o cara nem não se forma de fato. Ele vai aprendendo devagar a dar um jeito de poder cumprir aquela obrigação de ser muito problema. E se ele fala bem, ele vira famoso, entra para o possível vestibular e fala para 200 alunos. E não há forma que não se aparece aquelas aulas, né? Aula de 200 alunos, pode esquecer. Todo mundo dorme.
Professor, retornando um pouquinho à graduação, o senhor disse que o senhor tinha algumas aulas práticas. O senhor lembra, se recorda de algum instrumento científico que o senhor usava naquela época?
Na escola de engenharia, todos eles desapareceram, os instrumentos que jogaram fora. Mas eram instrumentos históricos.
A física, o senhor se recorda de algum nome, de algum deles?
Ah, não, tem a máquina de Schultz, essas coisas todas conhecidas. Mas aqui, por razões que já me contaram essa história, uma parte foi salva, e está lá no térreo, né? Como é que chama aquele? É o. Onde guarda essa instrumentação antiga? Mas o resto tudo desapareceu, foi coisa de preço. Mas era tudo antigo, porque a universidade do meu tempo era uma cópia piorada do sistema europeu. Então, a experiência que foi realizada em 1903. O cara estava começando a fazer aqui pela primeira vez. Então, realmente, o laboratório não era sério. A gente repetia coisas, media coisas, mas eu acho que ninguém se formou em coisas de laboratório assistindo aquele laboratório. Eu sou experimental, nos poucos, eu acho que o grupo aqui em volta, um experimental de fato que mexe em coisas, não é só teórico. Eu sou teórico e experimental, mas sou muito mais experimental. Mas eu aprendi com meu pai, porque meu pai gostava de. Era engenheiro, mas ele tinha em casa, ele chamava oficina, era uma troca box aqui, onde tinha lá um torno, não sei o quê. Eu aprendi a tornear, aprendi a cortar, serrar. Eu podia ter sido um ótimo mecânico, né? De qualquer coisa, para fazer peça. Mas é. Para ser físico na Europa, o cara tem que apertar parafuso. Aqui no Brasil, o cara não gosta de sujar a mão. Eu estou dizendo que os caras. Querem profissões tipo advogados, assim, eles vão para a física, é tudo teórico, a pessoa tem. A doença precisa da pessoa fazer hemologia, espaço, não sei o quê. Raramente você vê um camarada e diz assim, eu quero entrar no laboratório, montar, fazer uma medida. E se você observar os prêmios nobres, a maioria deles é experimental. Esse é que eu já falei, vocês estão formando gente que nunca vão ganhar prêmio nobre, porque é teórico. Teórico não ganha prêmio Nobel. É mentira, tem teórico que ganha prêmio Nobel. Mas a experimental domina, né? É o cara que faz a grande descoberta. Né? Se olhar assim na história, assim, o Newton, né? O Galileu, os caras olhavam as coisas e viam. O cara fazia a conta também, mas tinha uma observação, que é a descoberta da observação. O Galileu fez. Né? Mas o Galileu ficou louco bravo, era feito grego, ficou falando. Falando, mas não tem nada de concreto. O Galileu criou o método experimental, que o cara tem que medir, tem que verificar. O fenômeno da natureza, isso acontece e você, se quiser interpretar, tem que ir primeiro qualitativo, depois tem que ir uma coisa mais quantitativa. Aí você fala uma teoria. Cada quem tem uma tendência a ficar só na teoria. Na verdade, o Brasil, esse instituto, por exemplo, você chama de Instituto de Física Teórica. Experimental.
Professor, vamos conversar um pouquinho agora sobre o seu mestrado. Onde o senhor fez o mestrado?
O mestrado é que eu fiz e não fiz, porque na América do Norte não tem mestrado em geral. O mestrado é dado para quem não vai fazer o doutorado por razão diversa. Mas em geral não tem mestrado. Na Europa não tem mestrado. Agora tem, eles chamam, o doutorado são 3 anos, quer dizer, tem um ano de uma coisa que eles chamam de master, né? Mas não tem mestrado. Mestrado é uma coisa que no Brasil. O Brasil, para começar, ele não tem tradição pessoal, local, de criar graduação, pós-graduação, etc. Isso foi tudo importado. A gente trouxe a pós-graduação toda dos Estados Unidos, e uma parte da Europa, mas a maioria dos Estados Unidos, então ficou criado esse mestrado, e como a gente tem medo disso, fazer coisa que não seja tão bom quanto o primeiro mundo faz, a gente botou o mestrado num nível relativamente elevado. E vocês, na verdade, como dizia, não sei quem disse isso, e você, depois dos 30, você não fez nada de interessante, desiste. A gente não descobriu nada. Não sei se é exagero isso, mas a verdade é que você perde muito tempo fazendo mestrado, aqui a gente perde muito tempo fazendo um monte de bobagem. Inclusive, para entrar para a universidade e virar professor, você tem que fazer um concurso, que é simplesmente uma loucura. Agora, atualmente, há pouco tempo, um concurso tinha 60 e pouco candidatos. Ninguém vai julgar isso. Agora, só de curiosidade, não sei, só contar mais que eu contar a história. Na América do Norte, o cara não é contratado por concurso público, não. Ele manda a universidade abre uma vaga lá, um instituto, ou um grupo lá, abre uma vaga, ele se candidata e é por dossiê, porque ele é por vida, currículo vitae dele, carta de referência, etc. Aqui no Brasil a gente não acredita em carta de referência, porque o cara é sempre favorável ao outro. A gente é muito bonzinho sempre. Isso é ruim, porque a gente não diz, não é verdade. Os anglo-saxões têm vários defeitos, eu acho que vários, não só não, vários. Eu até não gosto dele, particularmente dos defeitos deles. Mas eles têm uma qualidade, eles acreditam nas pessoas. Então, se o cara disse assim, não fui eu que fiz, você vai ter que provar que é. É feito aqui que o cara não prova, né? Você tem que provar que você não fez. Mas é tudo ao contrário. Quem acusa tem que provar, é provar mesmo, pô. Então, lá na América do Norte, o cara te pegou, não sei o quê, é o guarda, você vai. Eu tinha uma multa de trânsito também no Canadá, foi duas multas que eu tive. Uma delas, eu não sabia ainda bem, porque não tem o pessoal, o que é que eu faço? Disse, ó, se você é culpado, telefone, ele diz que você é culpado, que você não vai não. Você é chamado ao tribunal. Uma multa de trânsito. Chamado ao tribunal. Se você acha que você não é culpado, mas se você acha que é culpado, diz que é culpado e acabou. A tua palavra vale pra caramba. E se você diz que não é culpado, aí você vai discutir com o guarda. Não tem precisa de advogado, precisa de nada. É a tua palavra contra do guarda, e cada outro explica o que está vendo. E aí o juiz dá uma sentença na hora. Entendeu? É outro tipo de mentalidade que a gente não tem aqui. O cara acha que todo mundo é picareta. Na verdade, tem muito picareta. Quer dizer que todo mundo é, não é? Tem cara honesto nessa porcaria de país.
Professor, e o doutorado? O senhor fez doutorado aonde?
No mesmo lugar que eu fiz o mestrado que eu não fiz. Quer dizer, o mestrado, eu tenho um diploma de mestrado, mas o mestrado foi um ano de... É mais simples que aqui, porque uma coisa que tem valor. Isso é no lugar que eu estava, em Montreal. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. O mestrado parece que não tem. Quando tem, é para quem não vai fazer o doutorado. Já é muito desses nossos famosos... Pessoal da economia aí, e só tem mestrado e diz que tem, de doutorado incompleto. Na verdade, ele não tem praticamente mestrado. E o meu doutorado foi feito no mesmo lugar, no mesmo lugar que eu estava, esse tal do mestrado. Eu fui obrigado a ter mestrado ou não ter, dependia de circunstâncias. No meu caso, eu queria tirar um visto de imigrante. A minha vida era morar lá de menos lá. No Canadá, porque eu saí daqui lá do político, foi em 1964. Faz a conta dele, fiquei aqui que o ano de 64.
Aí. Acho que a gente aí recorda.
Eu já tinha decidido ir embora mesmo, não voltar. Então eu precisava de ter trabalho lá, precisava de ter um visto de imigrante. E para ter um visto de imigrante tinha que ter um alguma coisa canadense, então, ter feito algum diploma canadense. E aí eu fiz o mestrado lá, o diploma logo, eu cheguei um ano e eu já tinha um diploma assim na mão. Mas o doutorado, a diferença fundamental do doutorado é assim, vou dar um exemplo. Eu cheguei lá, fiz a história do mestrado, do doutorado, com o mesmo orientador, né? Porque não muda nada, é uma passagem. Aí eu precisava comprar material, montar a prova que está se fazendo. E aí quem pagava isso, quem pagava meu salário, quem pagava as coisas que eu comprava, minhas viagens para o Congresso, etc., era o meu orientador. Ele tinha um grants, chama grants, que é um dinheiro que ele recebe do governo, que é administrado pela universidade, não é ele que faz. Ele uma vez por ano, acho que ele assina um papel lá, sei lá. A burocracia não me lembro mais como é que era, mas ele não metia a mão em nada, ele simplesmente, a administração da universidade, que fazia tudo. Mas ele pagava tudo. Congresso em Nova York, aí vou lá, tem que pegar um avião, não sei o que, a secretária comprou passagem de avião, vai lá, vai no Congresso, compra comida, não sei o que, tem uma diária, tudo pago pelo orientador. Isso aqui é a grande diferença do Brasil. O orientador aqui não tem um tostão. Você depende do CNPq ou da CAPES, etc. E é sempre no limiar da pobreza, né? É sempre no...
Nivelando por baixo, né?
É. Mas é isso aí. Quer dizer, o doutorado, nesse sentido, foi relativamente fácil, porque tinha todos os meios, você precisa de peça. Aqui, por exemplo, quebrou uma coisa aqui agora, bomba de barco. Aí tem que mandar para São Paulo. Aí vai, tem que pedir dinheiro. Aí chega lá, tem 3 meses que é um acelerador. Nossa, aqui está parado por falta da peça. E agora a peça veio. Aí como é que vai pagar o transporte? Eu peguei no meu bolso. Senão não chega. Eu que eu já gastei de pessoal, assim, nesse lugar aqui, não é por vida, não. Praticava, assim, dizendo, se eu não tirar do meu bolso, não vai funcionar, pô. Eu quero trabalhar, eu quero fazer coisa de física. Então, nesse sentido, o doutorado experimental simplifica para o aqui, o doutorado experimental é muito duro. Segundo, eu estava numa época boa em ciência, em física. Estavam nascendo aceleradores de partículas, uma de física nuclear, energia intermediária. E eu peguei um tema que era de fronteira na época, que ali saiu relativamente fácil o doutorado. Só que demorou pra caramba, porque no final eu não queria entregar a tese porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Ficava lá, eu vinha para cá. Eu tinha emprego lá, aí me convenceram a vir para cá que tinha dinheiro. Até hoje eu não sei se fiz certo. Mas não adianta nada, depois de 80 anos, eu vou lá de vez em quando visitar meus amigos, né? Montreal, no Quebec. E aí eu disse, pô, isso aqui valeu a pena. Sei lá, eu sei que eu tenho barco agora, vocês não têm, pô. Porque aqui tem essa vantagem, você é privilegiado. É uma sociedade desigual, né? Você tem um pouco mais, tem gente que pensa que a gente é rico. Não sei o que vocês pensam. Eu ganho salário muito com o cara que tem o Banco Mundial, sei lá, que não é que a gente ganha tanto quanto o mágico da Europa, Estados Unidos. Mentira descarada. Mentira descarada. É querer enganar as pessoas, porque as pessoas não sabem, né? A gente ganha muito menos. Para começar a aprender a Europa, comparar com a França, que eu conheço mais. Na França você tem casa, você tem filho, mulher e você. Tudo garantido, saúde. Ele fica doente, vai no hospital. Né? Aí vai lá, eu tive que ficar no hospital em Lyon, na França, tem 2 anos, que eu tive uma trombose na perna, assim, que... Aí eu vi lá, eu fiquei no quarto duplo, porque não tem quarto pessoal, né? Quarto sempre duplo. Aí o cara que tu tá vinha do lado aí. Era um camarada, um imigrante lá, árabe, sei lá o que é. Era um cara grosso pra caramba. Ele usava toda a vontade do sistema francês. Estava lá, tratado igualzinho qualquer uma boa comida. Entendeu? Isso aqui a gente tem essa diferença de é terrível. Acho que para mim esse é um ponto de...
Professor, suas pesquisas de mestrado e de doutorado estão relacionadas por área do conhecimento? Você deu continuidade do mestrado para o doutorado, na mesma coisa? Ou
não, o mestrado e doutorado, como eu te contei, não parou, né? O mestrado foi. Isso aqui, olha aqui. Ah, posso mostrar para alguém. Ali do lado, pega esses aí também, isso tudo aqui. Tudo aqui foi o primeiro trabalho mesmo. O trabalho que é a tese do mestrado, chama Photo Peak and Double Skate Peak, isso aqui. Foi publicado em 1967. E antigamente, você não tinha internet, nada disso, né? Então, quando o camarada queria receber uma cópia do seu trabalho, ele mandava uma corda, uma cartinha. Esse aqui tem francês. Eu seria. Eu pedi ali que você me enviasse um, tipo, em francês, um exemplar da sua publicação, não sei o que. Então, eles mandavam. Esse cara daqui, ele é. Não é dela. Holanda. Aí, dúvida. Esse aqui, sei lá, onde é? Uppsala. Não, isso aqui é de onde é? Turquia. Aí você vai por aqui, ó. Estudo de Uppsala. Esse aqui é Uppsala na Suécia. É Suécia. Esse cara aqui, deve ver. Esse aqui é americano, né? Não sei de onde é. Lewis deve ser. Inglês, né? Aí tem aqui, é assim por diante. Esse pegou fogo, molhou. Tá desaparecendo daqui a pouco, não tem mais. Aí tem aqui, ó. Esse aqui é Iugoslávia.
Nossa.
Se você olhar aqui, deve ter aqui. Já estão assim, uns 200, 100, poucos, eu acho. De pedidos para o artigo. Hoje você. Essa coisa não é simples, né? Porque você não pede nada, porque está tudo na internet, você abaixa o artigo. Não tem problema, mas é isso aqui, você vê que era complicado o cara mandar uma carta que levava um tempo no correio, né? Isso aqui é uma coisa importante para museu, cara. É uma peça de museu. Isso aqui que é peça de museu, realmente. Isso aqui
é um dia. A gente gostaria até de tirar umas fotos, né?
Isso aqui é interessante, porque realmente é uma. Olha aqui, esse aqui, ó, Laboratório de Reações Nucleares, Instituto Junto de Pesquisa Nuclear, Moscou, União Soviética. É o mundo inteiro. Você vê que ela é enviada lá para a Universidade de Montreal. O endereço é o meu endereço. É meu e do meu orientador. Que é fazendo isso, Universidade de Montreal, Canadá.
Já vou emendar com a pergunta. O senhor pode me dizer para a gente quem foi o seu orientador do mestrado e doutorado, o nome dele?
Aquele cara que está escrito, que morreu já.
Qual o nome dele?
René Levesque. René Levesque, RJA Levesque. Ele, na verdade, a grande vantagem dele é que ele era um cara feito eu. Quer dizer, eu quando oriento, eu acho que quem deve fazer tudo é orientado. Eu só tenho que dar palpite e financiar. Porque você ganha independência. Se você depende do orientador, um cara assim, que segura, briga, faz, tem que ter uma semana que vem. Então, tem gente que é assim, eu não sou contra nem a favor, não, eu só acho que não é o meu jeito. E a vantagem do Levesque é que ele era um camarada assim. E agora ele tem uma carreira muito rápido para a administração, porque a Universidade de Montreal lá necessitava nessa área de gente, e tinha pouca gente no mundo, eles contrataram um francês, de Pommier, aí ele virou logo diretor do departamento, virou de seguida pró-reitor de pesquisa, sei lá o quê, de decano, carreira universitária. Quando o cara entra nisso, a gente não consegue nem falar com ele. Mas eu não vejo que o orientador seja um cara que tem que ser o tutor que fica ali em cima toda. Tem que ser um cara que tem a experiência, saiba conversar, tem arranjar bons temas, né, discutir temas, e tem que viajar um pouco para conhecer o que está fazendo fora. Entendeu? Cada um tem o seu jeito, né? Mas eu faço uma física muito particular agora, por exemplo, para quem está fazendo. Aqui no Brasil não é muito útil, porque os caras querem medir por publicações só, não tem o sentimento que é o que deu a origem à física do século XX. É a ideia boa que você Às vezes você está sozinho no mundo fazendo, quebrando a cara, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Isso aí, eu acho que a ciência hoje está sendo muito desvirtuada com regras burocráticas, porque vira muita gente, aí você começa a botar regra burocrática. É igual entrar na universidade, fazer concurso, etc. Vira um negócio que você. Como é que eu queria gostaria de concurso igual nos Estados Unidos? Para mim é o ideal. É você ter os dados do candidato, a referência dele, o que, que ele fez, entendeu? Aí depois conversa com ele, pede para ele dar um seminário. Para mim, isso é um jogo na hora. Garanto a você que sai melhor que qualquer conta de trabalho publicada, não sei o quê. Eu quero ter acesso ao futuro do cara, o que, que ele vai ser. O futuro só vai ser dado pelo que ele, aquilo que está no fundo dele, não aquilo que ele está fazendo ali mecanicamente. Às vezes o cara. Eu já vi coisas estranhas aí que eu não vou falar. Com 80 anos, você imagina que eu uma experiência razoável desses seres humanos. Aí você vê que os métodos de julgar as pessoas é terrível, né? E você tende a julgar um camarada da uma área dessa, acho que letras, eu não sei qual foi. Ele descobriu que uma maneira simples de fazer coisa na CAPES, sabe? Ou seja, pequeno, lembro se é CAPES, seja pequeno, um desses, né? Para julgar, era você usar o computador. Você põe dados, aí sai lá o negócio assim, 1, 2, 3, 4, 5, a ordem de. É claro que essa ordem aqui depende do programa que você fez, né? E aí que é a história, porque o programa que você fez, evidentemente, ele tem um bias, tem uma. Você quer um bandido, é um monte de coisa que. Quem deu mais tiros, quem. Depende da. Então a informação com o computador ele não joga nada. Ele segue o julgamento que você quer que ele faça. Daí é quantitativo, é só dúvida. Porque a ciência do Brasil está indo por ali. Eu creio que o Brasil não tem prêmio Nobel, uma das razões é essa. A gente fala da ciência que é muito presa, a ciência fica fora do Brasil.
Não criou uma identidade própria, né?
É uma ciência independente. Isso é um país subdesenvolvido como o brasileiro, onde você muda o governo toda hora, e muda tudo, muda as leis, muda tudo. Não dá para fazer. A gente não vai chegar a lugar nenhum nessa ciência. Você pega a Europa, levou a paulada, apanhou, os caras tiveram escravos, tiveram não sei o quê. E o cara vai, aos poucos, se civilizando. Né? Eles não nasceram assim, não. Não são mais civilizados, que mais inteligentes, não é nada, não. Simplesmente eles tiveram um passado que foi desenvolvendo. O que os franceses foram de explorar a gente, negócio de colônia francesa, até hoje tem. Da África até hoje tem cara que é ódio, porque o cara chegar lá para explorar mesmo, para tirar o máximo possível. E com o tempo ele vai se civilizando. Né? O cara, aqui não, o que me assusta no Brasil é que eu cheguei aqui de volta depois de 1964, eu estive fora, 7 anos eu ia ficar o resto da vida, eu fiquei, voltei para cá, aí de emprego garantido, tudo muito bem. Não pode nem reclamar, viu, que tem barca-vela. Eu não tenho nada herdado de pai, não. Isso aí, meu pai era classe média, era um cara de engenheiro, não era nada rico, não. Mas isso aí eu comprei com dinheiro, né? Que a gente ganha bem. Ainda mais quando eu não tinha filho, pô. Eu ganho muito bem, pô. Eu ganho salário para o país enorme. Não é dizer que a gente ganha igual que ganha fora, não. Não é verdade. Mas é que a gente, para o país, a gente ganha um salário muito alto, pô. O salário brasileiro, média, eu não sei quanto é, não chega a 1.000 reais. Você vê o preço de passagem, tá, o cara faz. Pô, eu nunca tive nenhuma pessoa trabalhando comigo em casa, né? A gente chama empregada doméstica, nunca tive, nem quero ter, não, eu sou contra. Mas, ultimamente, tinha uma moça que estava precisando, o cara falou para mim, que ajudaram, assim, que ela vem uma vez por semana, trabalha 3 horas. Ela chega de madrugada, ela chega às 6. Lá para as 10 ela vai embora. Uma vez por semana. E a gente paga sei lá, a gente paga razoavelmente bem, porque a gente acha que tem. Então ele está querendo ajudar. Mas é isso. Aí fora ninguém tem empregada do México. Eu tenho centenas, dezenas de amigos, né, desses países todos, de Canadá. A família da minha mulher, da Ginete, ela é canadense, né? Então ela vai chegar agora daqui a pouco. 3 caras desses lá em casa. Então eu vou montar a casa deles, etc. A gente vê a diferença, né? A gente não tem empregada no México, o cara faz tudo. Na casa da irmã da Ginete, fazer tudo. Precisa fazer concerto, não sei o quê. Sábado vai lá para a martela, faz tudo. Aqui eu duvido que o cara faça. Não faz nem 10%. Cara, faz tudo. Por que que faz tudo? Porque o cara valoriza o trabalho pessoal, o dinheiro que ele ganha. Ele não ganha tanto assim, não. Ele ganhou a irmã da Ginete, que ganha mais ou menos no limite. Agora tem a sua casinha, toda arrumadinha, todo dia aqui, o seu automóvel. É um negócio que a gente não civilizou ainda. A gente ainda fica brigando aqui contra o presidente, tira.
Professor, o senhor se recorda de quem fez parte da sua banca?
Olha, o único cara aqui que eu me lembro foram orientadores, que faz, então, tinham dois que eu me lembro. Um, acho que já morreu também, foi o astrofísico, o cara fazia astrofísico. O outro eu encontrei com ele, a Ginete, ela foi dar um seminário, tinha uma universidade aí, lá na cidade de Quebec. E ele era de lá, o cara da banca. Eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele era de lá e eu encontrei com ele. E ele não lembrava. Ele não lembrava. Eu também não lembrava a cara dele, não. Mas eu sabia que era ele porque eu qual do nome. Eu estava na universidade e fui olhar na lista lá. Digo, esse cara, eu falei, eu acho que foi. Mas você não lembra, pô. O cara lembra assim mais ou menos, né? Eu tenho até aqui, você visitou aí, eu fui na banca dele.
É. Isso ele falou pra gente.
Ele falou, porque eu não lembrava, não.
Ah, você ouviu a entrevista?
Não. Eu sei disso, ele falou comigo outro dia. Ah. Eu não me lembrava, sinceramente, não lembrava. Você acaba. Quantos concursos já participei no Brasil? Deve ser uns 30, 40. Concurso de professor titular, concurso de professor adjunto, concurso para entrar para professor, concurso. Banca de doutorado, banca de mestrado, você não ouviu. O cara falou, você foi da minha banca. Eu digo, legal, como é que eu vou lembrar? Você não lembra, você acaba misturando aquilo tudo. Que faz parte da rotina, né? Para o cara que está sendo examinado, é uma coisa excepcional, né? Porque é bacana você que está subindo o dia. Mas para o cara que está examinando, ele faz parte da rotina. Então, lá na USP eu já examinei. Eu tinha uma época que era na USP, tinha física nuclear, que eu trabalhava em física nuclear. E fora de São Paulo, eu acho que era um dos poucos caras que tinha. Eu falei, física nuclear, que eu trabalhei no Brasil. Então tudo que era concurso estava lá. Aí você disse, outro dia eu descobri que eu passei uma tese de negócio de ensino, e que foi a primeira tese de ensino no Brasil. Alguém me falou, você participou da tese do ADIB. Vou até perguntar para a Penha, esse pessoal de ensino, não é o nome do cara, mas eu participei da banca. Foi o primeiro cara do Brasil que fez tese em ensino de física, lá na USP.
Nossa.
Era eu, aí essa banca eu me lembro, Toledo Pisa, uma moça de ensino, lá que eu não lembro, essa não lembro, mas não sei, mais duas pessoas. Mas aí. Mas ainda eu de fato eu não me lembro da minha banca, eu lembro desses dois, mais ou menos, detalhe eu não lembro.
E o senhor sabe me dizer se essas pesquisas que o senhor fazia no mestrado e no doutorado, elas viraram artigo científico?
Aqui essa foi a primeira, artigo científico que eu publico. Eu devo ter uns 70 artigos. A gente publica em revista boa, aqui, revista Físico Review, Físico de Letras, etc. Agora estou cada vez computando menos, porque eu já tô, não tenho mais, eu não tenho paciência, porque eu só quero agora fazer coisa que vale a pena. E quando você é mais jovem, você faz muita porcaria, né? Artigo, não é que você é ruim, eles são sérios, bem feitos, etc. Mas não vão acrescentar muito. Tem uma meia dúzia só que realmente valia a pena. Mas antigamente você podia fazer, depois se você fizer isso, você não ganha bolsa, não ganha nada. É cortado. O julgamento virou um julgamento quantitativo. Quanto você fez, quantas publicações. Antigamente não era tanto assim, porque julgava muito a qualidade do artigo. Que tinha tempo, né? Era diferente um pouco, a ciência era um pouco diferente. Você tinha tempo de ler. Eu duvido muito que os caras leiam. O cara que publica 10 artigos por ano aqui no Brasil, tem muita gente que publica, talvez. Eu duvido que ele consiga ler dos artigos que ele publicou. escrever, não sei o que ele faz, porque tem um grupo de 4, 5, cada um escreve um pedaço, só pode ser. É impossível. Para mim é impossível escrever 10 artigos no ano, é muito assunto, mas só se for o mesmo assunto picotado e dividido em pedaços. Porque é muito provável, né? Porque é possível. Você mais de 2 artigos por ano, 3 estourando, pô, pode ser que um ano você está assim. Eu fico sem fazer nada um ano, escrevendo, fazendo coisa, mas não publicou nada, de repente publica 2, 3, até 4. Eu acho que tem um ano aí que eu publiquei 4, 5 artigos da série. Mas eu devo ter passado 2 anos sem fazer nada, sem publicar um. Isso aí tudo faz parte da cabeça da pessoa, não faz isso.
E, professor, essas suas pesquisas do mestrado e doutorado, o senhor apresentou em algum evento? O senhor se recorda de algum evento?
Todas elas são apresentadas. Eu aprendi muito quando eu estava no Canadá, chama da meeting da American Physical Society, que é a Sociedade Americana de Física, né? A Sociedade Canadense de Física também, e eu ia muito ao congresso. Quando eu vim para cá, a gente publica, entende, participa de vários congressos internacionais, etc. A gente apresenta coisa, mas a gente apresenta sempre na reunião anual da Sociedade Brasileira de Física, na matéria condensada. Isso aí, tipo, foi o nosso, quando a gente começou a fazer física aqui em 70 e pouco, no Brasil, a primeira reunião foi em Cambuquira, acho que foi Cambuquira. Devia ter 100 pessoas. 10 anos depois já tinha chegado a 1000, né, 1000 e não sei quanto. E cresceu, a física cresceu. Quando eu fiz doutorado, aqui no Brasil devia ter, em física, devia ter 15 doutores, né? No Brasil inteiro. Não mais que isso, não. 15 a 20 doutores. Hoje você tem 2 mil, 5 mil, 50 mil, não tem a menor ideia. É uma quantidade enorme. Bom, houve uma mudança quantitativa, certamente, qualitativa também, mas eu acho, por outro lado, foi uma piora, no sentido que a física foi. A ciência em geral, né? A ciência em geral se complicou um pouco, no sentido que. Você tem uma ideia? Vou contar uma história que foi contada pelo próprio cara, não é mentira. O candidato a prêmio Nobel, sempre existe isso? Existe, porque você é indicado e você se torna candidato. Indicado por gente que já foi prêmio Nobel. Então, ficaram contando que ele montou um escritório lá na Suécia, em Estocolmo, para fazer lobby para a candidatura dele. Um deles, os dois perderam, que eu conheço. Os dois perderam. Mas quase que ganharam, podia ter ganho. Um deles, inclusive, estava escrevendo uma coisa agora, um cara conhecido. Eu conheci os dois, um era de Lisboa, o outro ali, da École Polytechnique. Não, Instituto de Ótica, Optic de Paris. Mas esses caras, eles já tinham nome. Quando você chega para Delo para ganhar um prêmio. Mas venceu o Einstein, os caras fizeram lá para ganhar um prêmio, nunca ganharam o prêmio, porque publicaram coisa boa. Pô. Mas agora a qualidade, a quantidade é tão grande que você tem que fazer, mostrar para as pessoas que você faz é muito bom. Então.
Professor, retornando um pouquinho, quando o senhor estava fazendo doutorado lá no Canadá, existia bolsas? Tinha alguma instituição que financiava essas bolsas?
Não, lá no Canadá, aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu tinha, mas era muito pouco. Aqui no Rio, quem fazia física, a UFJ não tinha. Existia a Universidade do Brasil, né? E o estudo de física não tinha sido fundado, estava sendo fundado, mas não existia. Então só tinha o CBPA, o Centro Brasileiro de Pesquisa de Física, que ficava lá onde fica ainda hoje, só que era num outro prédio. E lá, o CNPq, que ficava no centro da cidade do Rio, porque o Rio era a capital do Brasil, você sabe, né? Com a capital do Brasil, o Distrito Federal era aqui, não era aí. Então, foi fundada aqui em 1950. Você vê, se eu sou de 50, eu entrei na Universidade de 60 e pouco. Eu tinha bolsa, eu tive bolsa de iniciação científica. Mestrado e doutorado não tinha, porque não tinha mestrado e doutorado. Não existia. Essas coisas não existiam no Brasil. A USP tinha doutorado da USP, mas era um braço muito particular de São Paulo. Aqui no Rio tinha tese de livre docência. E quando o cara virava paraninfo, como é que é? O professor, como é que é? nome, né? Catedrático. O cara virava catedrático. E hoje é o professor titular, equivalente, quando o cara dela tinha que fazer um concurso. Mas não tinha bolsa. O cara que dava aula na escola de engenharia, de física, é uma ideia. Mas você não pode, pode falar que o cara já morreu. Já.
O único cara que sabe... A gente edita depois.
Não, o único cara que sabe, conhece essa história bem por uns poucos. É o Bevilacqua, não sei se você conhece. Engenharia. Bevilacqua é da minha época. Que mais velho, um ano mais velho. O cara que era catedrático de física, que era o dono do departamento de física, porque o catedrático ele era dono. Ele não tinha esse negócio, o resto era assistente. Ele ajudava a parar o jogo. O catedrático era um cara que chamava Antônio José da Costa Nunes. A.J. da Costa Nunes. Por que eu sei isso? Porque ele era o cara que, dono das estacas Frank. Estaca Frank era que fazia todas as formações do Rio. E nos anos 45, 50, por aí, depois da guerra, foi quando construiu a Copacabana toda, que não tinha nada aqui. Era área areal, ele foi construindo prédio. Então ele tinha fundação. Ele projetava, ou sei lá, alguém projetava para ele, todas as fundações, todos os prédios do Rio de Janeiro importantes. Então ele era um cara que tinha um nome na placa, chama A.J. da Costa Nunes, que eu me lembro. O que é que ele era? Ele era engenheiro, construtor de fundações, nessa área chama fundações. E no físico, ele fez um concurso para entrar para professor catedrático, virou professor catedrático. Aí morreu o catedrático, quer dizer, você não fazia pesquisa nessa área. Ele até que era um cara interessado, e se você olhar aqui, eu tenho aí um troço aqui, eu não sei onde está, pode parar. Deve ter caído no chão. Pelo... Vale a pena olhar. É uma fotografia dela, que fica em pezinho assim.
Aquela ali?
Não. Aquela ali. Ah, pega aquela ali. Pega aquela. É pra trazer pra cá. Essa aí? Enquanto isso eu olho pra ver se eu acho. Ah, tá aqui a outra. Eu vou te mostrar pra você.
Tenta reconhecer aqui.
Isso aqui é
estamos
seguinte.
Tentando reconhecer o senhor aqui.
Ah, bem no meio. Quase no centro. Isso aqui, ó.
Ah, eu ia
para ali, a minha cara ali é minha cara.
Ah,
62.
Depois a gente vai tirar uma foto aqui para colocar também
aquele
no 62, museu.
Isso aqui era eu. Isso aqui é o Jacques Lecuyer, que é um amigo meu, que eu vou até lá. Esse ano a gente visitou de novo. Tempo a gente volta lá. Ele estava aí. Esse era o diretor do departamento, Paulo Ren, Pierre de Mersa, tem várias pessoas. Isso aqui é um monte de franceses que eram estudantes de doutorado comigo.
Isso é lá no Canadá, né?
É, isso aqui é para ter licença. Sem Montreal. Sem Montreal. Esse cara aqui está escondido aqui atrás, Esfaque Amade. Eu vou entrar na internet. Ele foi ministro da. Importante, né? Do Paquistão. Ele é ministro de ciência do Paquistão. Um cara importante, realmente. Eu nunca mais vi ele. Ele está vivo, eu estou de entrega. Eu botei o nome dele.
E essas mulheres faziam física?
Não, essa é a secretária. Essa aqui era minha mulher na época. Essa aqui é o seu. Essa aqui era o secretário.
Não tinham mulheres nessa turma?
Isso aqui era o departamento de física todo.
Uhum.
O pessoal mais velho, né?
Então também não tinha.
Não tinha pouca mulher na física, tinha uma lá também. Fazia mestrado, doutorado, sei lá. Aquela ali, que eu não lembro nem o nome dela. Isso aqui não, isso aqui são secretária. Aqui era secretária também. A única mulher realmente é aquela ali. Engraçado que você chamou atenção numa coisa aqui. Você vê que a mulher em ciência era muito. Cara, embora na história da ciência, Madame Curie era uma mulher, com o nome indígena. E aqui eu queria pedaço que vale a pena, se quiserem olhar. O cara tirou fotografia lá no. Isso aqui é no Santos Dumont, no segundo andar do Santos Dumont, antigo, que agora eles mudaram muito. Não sei se como é que está lá essa história. Antigamente tinha o primeiro andar, o térreo tinha toda de companhias de aviação lá para pegar um avião. E no segundo andar tinha um restaurante. E esse restaurante aqui é uma comemoração e aqui dentro tem pessoas famosas. Isso aqui é o prêmio Nobel de Física, Feynman, Richard Feynman. Essa aqui é a mulher do Tiomo. Essa aqui é o Tiomo, Raymond Tiomo, que é um cara famoso. Ele foi do
a fundar o Instituto também.
Raymond Tiomo. O Leite Lopes. Isso aqui é o Lattes, César Lattes.
Fundou também o Instituto.
Esse cara, o nome deles aqui embaixo.
Aqui embaixo
tá o nome. Esse aqui é o Tiomo, esse bigodinho aqui. Isso aqui é aquele. Como é o nome dele? Guido Beck. Foi o professor. Guido Beck foi o professor do
Moisés.
Do Moisés.
Ah, esse aqui, né?
Guido Beck é esse cara aqui. Ele foi o professor do Moisés. Orientador do Moisés. O Moisés foi o meu professor, mas ele é um pouquinho mais velho que eu. Ele tem uns 3, 4 anos mais que eu. Mas ele foi meu professor na. Lá no CBPF, lá na faculdade. Era a Faculdade Nacional de Filosofia. As duas coisas a mesma coisa. Aqui tio. Essa aqui é a mãe da. Como é o nome dela? Deixa eu me lembrar. Neuza Marge. É a mãe da. A Mato. Aqui, é a professora aqui. Sandra Mato. Vocês conhecem? Eu já passo de filho, um desses aí, não sei qual. Aqui é Sandra Mato.
Ela também foi uma das primeiras a fazer física, não foi?
Ela trabalhava em microscopia. Essa aqui é a mulher do Tiomo. E aqui é o Nelson Lins Barros, que era compositor. Ele fazia administração, quer dizer, ele era responsável por parte administrativa do CBPE e era um compositor popular. E ele, inclusive, ele fez o hino da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que botaram fogo, em 64. Enfim, aí tem um monte de gente aqui. Tem um desse aqui que é o pai do Cláudio Lenz, esse cara aqui. Esse bigodudo. O pai do Cláudio Lenz, conhece o Cláudio Lenz?
Conhece.
É o pai dele. Esse cara, eu conheci todos eles, mas eles são. Alguns já 10 anos mais velhos que outros, 5 anos. O Guido Beck, ele é bem velho. O Moisés deve ter hoje 85 anos. O outro foi 80, ele deve ter 85, por aí. Aqui dessa geração antiga, isso aqui é o Moisés, 85, o Erasmo Ferreira, 85, o Nicinho Zaguri, que tem 85, depois tem um salto, aí sou eu, aí tem um salto aí, sou eu, 80, depois tem outro salto que vai para 70, não sei quanto. É engraçado isso, fez um buraco ali, tem um buraco aí no meio.
O senhor consegue entender por que há essa lacuna?
Eu tenho várias explicações, né? Uma delas é 64, uma delas. Tem muita gente foi embora, aí o Tiomo foi embora, o Leite Lopes foi embora. O Moisés foi para os Estados Unidos. Eu estava olhando aqui um negócio há pouco. Aí. O Moisés, ele foi professor de Rochester, nos Estados Unidos. E eu estava fazendo um doutorado lá e eu visitava muito ele. Ele tinha jogado vôlei na praia, na beira do Lago Ontário, que tinha hoje. Um lugarzinho para marcar a parada, vela de rede de vôlei. A gente ia lá e ele era um cara importante, eu não sei quem ele já entrevistou.
Não, vamos entrevistar ainda.
É que ele foi um dos fundadores nos Estados Unidos, dessa Universidade de Rochester, do Instituto de Física Teórica. Ele era um cara importante na época. Tem um artigo aí sobre o arco-íris, sobre o Moisés.
Professor, vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Como sua trajetória profissional trouxe o senhor ao IF, ao Instituto de Física?
Não, exatamente daquele jeito que eu ia aparecer. Eu saí em 64, disse que não ia voltar para o Brasil. Aí eu casei com uma cara desse, que aí se volta para o Brasil, não volta, ficou naquela dúvida. Aí o maluco disse, vamos. Tem uma hora que eu decido, disse, está decidido, agora vai, que se der errado, que se dane, né? Para eu fazer, tem que tomar decisão. Aí eu vim parar aqui. Mas era na PUC, porque aqui não tinha, isso aqui não tinha nada. Isso aqui é uma invasão, né? O pessoal invadiu, o Lattes invadiu o grupo aí, sei lá, ocupou. É uma fase ali onde, sei lá, o buraco é o buraco mesmo, não tem ninguém. Tá todo mundo fora, a maioria das pessoas estavam fora. Depois começou a voltar, disse, o Zaguri voltou, o Moisés voltou na mesma época que eu, voltou. Essa turma voltou, começou a voltar devagar, mas teve um buraco aí. Você tem 25 anos de ditadura, o golpe ao menos tem uns 5 anos de buraco. É por isso que eu não vejo ninguém ainda no meio aí, não tem. Você só tem uns caras. Aí, você vê o seguinte, a Universidade de Campinas, a Unicamp, ela foi fundada em 1970, quando eu vim pra cá. Quantos professores brasileiros tinha? Um, ou dois, cinco, sei lá, estou chutando por aí, meia dúzia. Foi fundada só com estrangeiro, porque não tinha físico brasileiro. Um buraco aqui, não foi só aqui na USP, todo lugar tem um buraco. A nossa geração, eu te disse, pô, morreu todo. Já estou morrendo. Para morrer os próximos, tem 10 anos aí. É um salto. Isso aí, por isso que você não vê os caras intermediários. Aqui eu acho que morreu todo mundo. O Leite Lopes, conhece falar do Leite Lopes? É o cara que deu o nome dele.
Também ajudou a fundar o Instituto.
É, o Leite Lopes é o... Ele fundou o CBPF, ele fundou junto com o Tiono, o CBPF, o CNPq.
Professor, no meu levantamento observei que houveram professores que também atuaram na PUC-Rio. É apenas uma coincidência ou havia alguma parceria entre a PUC e o Departamento de Física?
Não tinha parceria porque não existia outro lado, só tinha um lado. Você faz parceria porque tem dois lados. Quando a gente voltou, quando a gente resolveu voltar, aí voltou o Nissim Zaguri, voltou o Erasmo, e eu resolvi voltar. Muita contragosto, eu já estava lá bem. Eu estava estabelecendo, eu tinha um emprego, para ter uma ideia, eu tinha garantido um emprego na Universidade de Quebec. Aí, eu pensei, bom, vamos voltar. Você volta para onde? Aqui, eu tinha São Paulo, a USP tava, tinha alguma coisa funcionando já. A USP tinha mais tradição. Aqui era zero. Eu vim falar aqui com o nome dele, esse cara da COP, fundou a COP, você sabe? O que morreu, tem uma semana, um mês, dois meses atrás. O fundador da COP. Eu tinha dado aula, foi o primeiro professor da COP. Aliás, eu podia mostrar aí. Um negócio interessante. Primeiro curso da COP, eu dei aula no curso da COP, mas eu não tenho resultado. Que é interessante porque se é pessoal jovem, não tem a menor ideia. Pela pergunta que você se faz, o que era? Você não tinha no Brasil? Do Machado, tá? É que tu não está virando bagunça, até que é um monte desse, não faço mais nada. Mas eu tinha aqui, nessa época da Copa, que era. Eu devo contar a história. A pergunta como é que é?
Se foi só coincidência, existia uma parceria.
Tá certo que não existia parceria, porque não existia um lado, só tem um lado. E não foi coincidência que todo mundo foi para a PUC, que era a única chance no Rio de Janeiro. Eu, quando fui o diretor da Física da USP, do Estúdio de Física da USP, ele foi lá em Montreal para me buscar. Você vê que era difícil, porque não tinha quase ninguém trabalhando. Ele foi no congresso, na época ele estava me convencendo a vir para São Paulo. Aí eu disse, para vir para São Paulo, eu continuo em Montreal, não vou sair daqui, não. Está muito frio, mas já acostumei. Mas não tinha nada. E aqui no Rio era zero. Aí um grupo que foi anterior à minha volta, o Erasmo, esses caras todos, resolveram fundar a PUC junto com o padre, porque teve um padre lá que teve uma boa ideia de criar um departamento de física, que os caras tinham uma boa ideia de fazer, e foram juntando esforços, né, e conseguiram financiamento do governo. E foi o governo que fez, porque não era uma universidade particular, não era uma universidade particular no sentido que a gente pensa, não é o colégio. Ele era Gama Filho, sei lá, Souza Marques, que era. Não era. Ela simplesmente saiu do zero, um grupo de pessoas chegou lá e puf. É por isso que a PUC se desenvolveu, porque chegaram esses caras, aí um cara que está agora, está difícil encontrar, ele está com Alzheimer, tá? Ele foi lá também para me buscar, andou buscando quem tinha no mundo, que era físico, que podia vir para cá. E aí foi ele foi o que me convenceu no final das contas. Disse, não, que ele tinha dinheiro, tinha acelerador, não sei o quê, ele disse, vamos montar. Aí eu vi que era um projeto interessante, quer dizer, você partir do zero e tendo dinheiro para fazer alguma coisa. De fato, era meio verdade, né? Porque aqui no Brasil você está andando assim, daí ele diz, bom, tem um buraco. Aí eu chegando aqui, né? Houve um buraco ali, quase que o acelerador não funciona.
Professor, no período da ditadura, o senhor presenciou algum professor ser afastado, coagido?
Oh, todo mundo. Eu vou contar uma história. Eu tinha aqui. Eu e Leite Lopes é o quê? Esse cara daqui, esse é o cara fundador da física do Rio de Janeiro e do Brasil. O Leite Lopes e eu, a gente tinha decidido ir embora, né? Porque a situação estava negra. Aí ele ia para a França, não sei o quê, eu ia para o Canadá, conseguia esse negócio no Canadá. O cara me pagava tudo, ele só não pagava a passagem. Isso aí eu agia emprestado, dinheiro emprestado. Mas ele pagava tudo. Durante o tempo todo que eu estive lá, ele pagaram bolsa, pagaram viagem, pagaram tudo que era possível. Então, o Leite Lopes queria ir para a França, eu queria. Então eu tinha que tirar um passaporte. Aí, você tinha um passaporte, você vai tirar o passaporte, você tem que ir na Polícia Federal. Aí nessa hora simplesmente não davam, né? Complicado. Aí eu tive que ir na. Ele foi na. Ele tinha marcado. A história foi, não lembro o detalhe, mas eu acho que ele tinha marcado no mesmo dia junto. Né? E aí, alguma razão, eu não podia ir, ele resolveu ir de qualquer maneira. Só que ele foi preso. Eu vou tirar o passaporte. Passou a noite na cadeia. Aí passamos eu, Alberto Varela, do CPP. Passamos a noite toda procurando gente para tentar soltar lá ele. Esse negócio sempre você tem ligações com pessoas, né? Acabou. Aí o cara foi solto. Mas aí eu vi a coisa ficou feia. Eu digo, como é que eu vou fazer para tirar o passaporte? Eu vou lá e o cara vai me pegar de comer. Aí foi, esperei um tempo aí, esperei quase um mês, atrasou tudo. Aí eu digo, não, vou lá agora. Aí resolvi lá. Avisei todo mundo, olha, eu estou indo lá. Fica de sobreaviso qualquer negócio, assim, faça alguma coisa para me soltar. Aí fui lá, o camarada, ficou lá, me fez esperar uns 15 minutos para entrar, depois entrei, fiquei sentado lá, duas horas. Aí no final eu perguntei assim, como é que não vai acontecer nada não? Aí o cara disse, não, ele está verificando aqui, não sei o quê, é melhor se eu voltar amanhã. Tá bom. Eu fui lá, eu não, na boa, eu vou voltar amanhã. Aí voltei lá de novo. Aí, para não ficar sem fazer nada, eu peguei um livro escrito em francês, porque eu ia num lugar que falava francês. No Canadá fala francês e inglês, né? E essa universidade falava francês. Eu tenho que aprender francês de novo, porque eu não deu mais nada. Aí eu comecei a pegar o livro. Quando eu estou lá chegando lá e abri o livro, era um livro da União Soviética escrito em francês, mecânica clássica. Aí eu digo, agora é que eu estou roubado. E eu sabia onde botar o livro, né? Tá bom, mano. Mas não foi nada. Mas o cara me botou de molho duas, três horas. Aí eu, tá bom, assim não vai não. Aí eu fui fazer aquela coisa que a classe média leva a vantagem. Meu pai era engenheiro, tinha sido. Ele foi quase vice-prefeito do Rio. Era uma espécie de vice-prefeito na época, do Olimpia. Ele era o responsável pela Secretaria Geral da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é um cargo importante, porque o presidente morava aqui, né? Então, ele conhecia um monte de deputados, passou a falar com ele. Eu nunca tinha pedido nada para meu pai, a vida toda, foi o único amigo que eu pedi. Eu digo, você não tem um amigo aí que possa fazer alguma coisa? O cara está me enchendo o saco. Aí tinha um cara que era o Lopo Coelho, do partido de militares, aí, que era presidente da Câmara. Aí ele telefonou para o Lopo Coelho, e fui na casa do Lopo Coelho, Botafogo, do Flamengo. Fui lá de noite na casa dele, recebeu lá, tomou uísque, não sei o quê, conversou, conversa. Aí disse o que ia fazer, conversa que podia fazer. Aí já disse, espera mais uma semana e volta lá. De fato funcionou. Os caras mandaram escrever um monte de coisa, dizer que eu nunca tinha sido comunista, que eu não ia derrubar o governo, que eu era bonzinho, não sei o quê. Aí depois escrevi aqui tudo assinei, fui embora. Mas você vê como é que era, você vê uma situação que estava para você sair do país. Não é para entrar, não, é para sair. Está querendo ir embora. Eu falei, eu quero ir embora, quero deixar vocês livres. Quero chatear vocês. Mas não adianta. Então, isso acontece, a história, para mostrar que a gente não tem ideia do que é. O cara fica hoje dizendo a ditadura favorável, a ditadura voltar agora. Assim. O cara não tem ideia do que é. O número de caras que eu quando voltei, na semana que eu voltei, recebi na minha casa lá minha irmã, não sei quem, e tinha um namorado da colega da minha irmã, era um cara que era, acho que ele era partido comunista, não sei. Ele estava lá, cara legal, não sei o quê. O cara no dia seguinte, dois dias depois, ele foi preso e desapareceu. Ninguém nunca mais viu ele. Você vê um cara que você conhece, de repente, tipo, o cara sumir, o que é que houve? Eu não sei, ninguém sabe. Aquele deputado Rubem Paiva, o cara, ninguém sabe o que é que houve com ele, o cara, mataram ele, enfim, mataram. Até que aqui foi light comparado com a Argentina. A Argentina não era um, dois, não era certeza.
E professor, nas salas de aula, existia alguma influência dos militares? Só podia ministrar disciplina numa boa?
Não, disciplina numa boa,
tinha assim, que ter um controle.
Aí repare que eu estava nessa época, quando eu voltei para o Brasil, eu estava no próximo território católico, da Igreja Católica. Foi uma das razões que eu aceitei ir para lá. Porque você tinha proteção da O cara não mexia muito. Eles botaram, para você ter uma ideia, o ciclo básico esse que tinha, não sei o quê, e foi crescendo. Então, quem era o coordenador do ciclo básico? Era um militar, um coronel. O decano do Arapuco, o decano do CTC, era um outro coronel. E no ciclo básico, o chefe era um coronel e o vice-chefe era um capitão de mar e guerra. Aí, os padres vieram perguntar para mim se eu queria que eles estavam já de saco cheio daqueles caras lá, porque tem que aguentar aqueles militares ali. Aí se eu topava, porque eu entendia um pouco de ensino, não sei o que, pastor de ensino, eu não queria assumir aquela porcaria. Eu disse assim, vou pensar. Aí eu disse assim, pô, eu acho que a briga é boa, porque tem que mudar esse troço alguma hora, né? Aí eu aceitei. Mas como é que eles iam derrubar o tal do Pinto Parker, que era o chefe, me botar no lugar, que era complicado. Mas aí tiveram sorte, que um cara durou o Pinto Parker, que viu ele entrando num motel com uma secretária. Isso acabou com a carreira dele na igreja, né? Cortaram. Aí foi mandado embora por razões desse tipo sexuais, sabe? Não porque ele era um militar que estava preso, mandando e desmandando.
Professor, por fim, o senhor quer externar algum comentário para ficar registrado?
Não, eu já te falei demais.
Dessa sua E aí uma pergunta nossa como entrevistadores. O que representa o Instituto de Física para o senhor?
É uma esperança que dê certo um dia, né? Porque infelizmente ele estava começando a funcionar, acaba o dinheiro, acaba... É um negócio que eu viajava muito para concurso, esse negócio. Uma vez eu fui com a banca, na minha banca, nós fomos lá para São Carlos, sabe? E estava lá um cara da Unicamp. Aí eu era diretor, não, mas não era diretor, não acho que era diretor, sei lá. Aí ele perguntou, qual é o orçamento de vocês lá na PUC, lá na UFRJ? Eu não sei se foi na PUC ou na UFRJ, mas foi na UFRJ. Já. Aí eu falei, oh, que orçamento? Eu não tenho orçamento. Aí o cara não acreditava. Eu digo, não tem, a gente não tem orçamento, a gente ganha um negócio oficialmente, um orçamento, que não quer dizer coisa nenhuma, e você não sabe quanto você tem disponível, é para comprar papel higiênico, é um problema, você não tem dinheiro para nada. Agora tem essa companhia de limpeza que ajuda, porque se não tiver essa companhia de limpeza, aí é tudo sair cheirando mal aqui, rebentado. Essa é a única coisa que funciona. Porque,
mas para a sua trajetória científica, que importância o Instituto teve para o senhor como pesquisador?
Ah, pô, é. Mas, pois é, com esse ambiente onde você, para sobreviver, você tem que fazer 200 coisas, você acaba sendo a sua casa o dia todo. Você vive aqui, eu vivo aqui o dia inteiro. Eu estou aposentado desde 70 anos, eu estou com 80. Tem 10 anos que eu estou aposentado por lei, né? Não precisa trabalhar. Mas é o lugar que eu venho todo dia, e eu tenho coisa para fazer. É claro que de vez em quando eu vejo jogo de futebol, mas também não sou de ferro, mas eu acho que num certo sentido, se a gente conseguir manter essa coisa funcionando e salvá-la, seria excelente para o país, né? Mas o problema todo é que eu não estou vendo perspectiva, eu não posso pensar daqui a 10 anos, para mim, 80 anos, você não pode pensar amanhã, depois da manhã. Então, um negócio que dá tristeza, né? Que você vê que os caras estão destruindo devagar, comendo pela beiradinha. Essa aniversária aqui ela funciona por milagre. É milagre, não tem explicação, não é racional a coisa que acontece aqui. Você que vive sem pistão. Você fala assim, por qualquer lugar aí fora, esse negócio de não ter orçamento, que eu falei para o cara da Unicamp, o cara não acreditou, né? Não tem só orçamento não, você não tem. É a coisa do dia a dia, o mínimo, né? Conforto, aqui é uma bagunça completa. Isso aqui tudo é inventado de coisa que eu comprei com o meu dinheiro, a geladeira que eu tenho aqui arrebentou, não vou comprar mais não. Mas tudo é improvisação completa. O nosso prédio está para ficar pronto há 10 anos, era 15 anos.
Professor, o Instituto de Física é considerado o terceiro melhor instituto de física do Brasil. Não, o senhor acha que é assim?
Não, acho que ele é o melhor.
Por que o senhor acha?
É o melhor pelas pessoas, né?
Pelos profissionais que trabalham.
Todo mundo
aqui.
Todo mundo que trabalha aqui, que faz funcionar. É porque você. Eu não acho grande coisa que a Unicamp e a USP sejam bons. Eles têm verba, têm tudo. Você vai na USP no concurso, você é tratado assim. De secretários, trato, não sei o que, telefone, resolve. Aqui você não tem nada. Quer dizer, porque ele é secretário de departamento, não existe. A única pessoa que tem aqui é do Instituto. É a Ana e mais não sei quem, mas é inacreditável, você não tem ninguém para fazer resolver o problema, você tem que ficar quebrando o galho de tudo. É cansativo você ser diretor aqui, mas vai contar. Eu fui diretor 4 anos, nunca mais gostaria. Essa é a única coisa que eu não quero.
Tá ótimo. Professor, em nome da Biblioteca do Instituto de Física, gostaríamos de agradecê-lo pela entrevista. Obrigado. Dia 26 de junho de 2018.
Ok, brigadinho. Falei demais, né?
Não, que isso.
Velho tem história demais.
Ah, vai, é.